Vamos para a parte 2 da nossa sétima noite em Apocalipse. Estamos em capítulo 7 ainda. E vamos identificar o próximo símbolo desses primeiros 4 versículos. Versículo 4 falou sobre 144 mil. Cada frase aqui é um símbolo. Seja Israel, seja o céu, seja servos de Deus, ou este número, 144, é um número simbólico. A pergunta é, o que significa o número 144 mil? No mundo moderno, nós usamos alguns números de forma simbólica. O número 7, na cultura brasileira, é um número de sorte. Nota 10, algo muito bom. 13, azar. 24, frescura. Homossexualismo, né? Era interessante. Sabe quando eu cheguei no Brasil, eu não entendi isso. Eu estava tão perdido na cultura. Eu falava inglês, tentando aprender português. E alguém, pessoas tentando explicar 24 para mim. Eu sou quase 25. Eu perguntei a um jovem, quantos anos você... Ele diz, quase 25. Ele queria evitar dizer 24 para descrever a idade. É interessante que alguns hotéis norte-americanos não tem o andor 13. Não tem. Eu não sei como o pedreiro fez isso. Mas não tem o andar 13. Eles simplesmente pularam este número. Pode olhar no elevador e os números são 11, 12, 14, 15. Então o andar numerado 14 é realmente o 13º andar. E se você quer evitar o 13º andar, não fique no 14º andar. Não sei, alguém não pensou nisso. Este é hoje. Que tal no mundo antigo? No mundo antigo, o povo daquela época pensava nos números de forma simbólica muito mais do que nós. O número 12 era um número que representava todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. E eu não vou tomar o tempo hoje à noite de ler esses textos. Vocês podem ler em casa, mas eu acho que vocês vão reconhecer a maioria. Em Êxodo capítulo 28, versículos 15 a 21, haviam 12 pedras preciosas que representavam as 12 tribos de Israel no peitoral de decisões que os sacerdotes vestiam. 12 pedras representando todo o povo de Israel. Em Levítico 24, 5 a 9, haviam 12 pães assados e colocados no tabernáculo e representava todos os israelitas. Em Números capítulo 7, 84 a 88, os líderes dos 12 tribos israelitas dedicaram o altar com 12 pratos, 12 bacias, 12 vasilhas, 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros, 12 bodes em favor dos 12 tribos de Israel. Em 1 Reis, capítulo 7, 25, haviam 12 touros que sustentaram o tanque na frente do templo. O que vocês acham que os touros representaram? 12 tribos de Israel. Em 1 Reis 10, 20, haviam 12 leões nos degraus diante do trono de Salomão. O que vocês acham que representaram? 12 tribos de Israel. Agora, vamos falar no Novo Testamento. Jesus escolheu 12 apóstolos. No Apocalipse, a mulher, em capítulo 12, versículo 1, que ainda vamos estudar, essa mulher que está em pé em cima da lua, vestido com o sol, ela tem uma coroa, Stephanos, coroa de vitória, com 12 estrelas. No capítulo 21, no final do Apocalipse, a cidade santa, a noiva do Cordeiro, a cidade santa, a nova Jerusalém, a noiva de Cristo, que é o povo de Deus, identificado no capítulo, a cidade tem 12 portas, feitas com 12 pérolas, com os nomes das 12 tribos de Israel, e a cidade tem 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos. E você pode ler capítulo 21, 12, 14 e 21. A cidade santa também, em capítulo 21, 17, tem uma muralha que mede 144 côvados. Agora, se você ler a João Ferreira de Almeida, ele fala 144 côvados, a medida da cidade. Agora, se você leia este aqui, a nova versão que eu estou usando, ele é uma versão equivalente, que ajuda as pessoas a entender o que é uma côvada. Ponto do cotovelo até o ponto do dedo, um côvado, 144 destes. E você faz a medida com 3,9, você vai saber quanto é em metros. Então eles colocaram uma medida em metros, que pena, porque você vai perder os 12 do capítulo 21. Mas eles colocam no peito da página, só para a gente não lembrar, esquecer. Mas eles colocaram o equivalente em metros, só para você ter uma noção de qual é o tamanho, figuradamente, da cidade lá. Mas também, neste livro de Apocalipse, há 24. Não há nada errado com a palavra número 24. 24 presbíteros no capítulo 4. É uma pena que o Brasil estragou um bom número com a cultura. Sabe o que os americanos fizeram? A mesma coisa. Quando eu estava na quinta série, vocês sabem qual é o nome da minha professora da quinta série? Senhora Gay. Isso significa em inglês alegria, felicidade. É triste que eles detonaram uma boa palavra e tornou uma coisa de imoralidade hoje. Os americanos são culpados em brincar com boas palavras. Mas os 24 presbíteros no capítulo 4, como já falamos, talvez representem os 12 tribos, as 12 tribos do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Ou povo vencedor debaixo das duas alianças, como nós já vimos em Hebreus 9, 15 e capítulo 11, 40. Portanto, o número 12 simbolicamente representa todo o povo de Deus. Agora, multiplicado por si mesmo seria 144, talvez significando, sem dúvida, todo o povo de Deus. Parece que é uma maneira para Deus exagerar e deixar claro que Ele não esqueceu nenhum do seu povo. O número mil também era simbólico para algo completo ou total. Eu não vou ler todas essas referências no Velho Testamento, mas vocês podem ver o número mil usado no Velho Testamento várias vezes de uma forma simbólica para descrever algo completo, total. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 11, 1 Samuel 29, 5, 1 Crônicas 29, versículo 21, Jó 9, versículo 3, Salmos 50, versículo 10, 105, versículo 8. Leia qualquer um desses e você vai ver mil usado de uma forma simbólica. Até a gente hoje fala, eu já te falei mil vezes para não fazer aquilo. Não é literal, mas simboliza algo completo. Então, quando Deus diz que iria colocar a sua marca sobre 12 vezes mil do seu povo, ele estava dizendo que ele iria selar completamente o seu povo. Ele não iria esquecer nenhum dos seus servos escondido num bairro pequenininho lá em Guarapuava. Não, ele vê cada servo de Deus, não importa onde você mora. Não vai esquecer nenhum dos seus servos. Ele iria marcar cada um que pertence a Ele, pois Ele sabe onde está seu Espírito Santo, naqueles que nasceram de novo. Ele iria colocar sua marca em cada membro da igreja que que iria encarar a perseguição romana do primeiro, segundo, terceiro século. Agora, se na época tivesse somente 20 membros fiéis a Jesus, seriam 144 mil selados. Só tinha 8 na arca, não 144 mil da arca. Só 8 fiéis, povo de Deus, o restante ira no dilúvio. Agora, se tivesse 3 milhões de fiéis a Jesus, seriam os 144 mil selados. De 144 mil, simbolicamente, significa todos os cristãos fiéis na igreja, na terra. Não esqueça, ele diz aqui, eles estão segurando o vento que vai bater na terra. Eles foram marcados na terra. Nossos amigos que estão lá com placazinho lá no centro de Guarapuava dizem, não, eles estão no céu, esses 144 mil. É, futuramente, mas eles não estão lá, eles começam aqui. Vamos ver. Nesse simbolismo que nós vimos aqui, sobre 12, 12, 12, 12, 12, nós vimos tudo isso aqui na tela já. Esse simbolismo mostra que Deus estava comunicando às 7 igrejas da Ásia que Ele estava colocando o seu braço de proteção ao redor de todas elas. Elas pertencem a Deus, os fiéis. Aqueles que não se arrependeram, que estão frequentando o domingo infiel, Deus sabe quem eles não são, porque ele foi lá marcando, pulando aquela. Ele sabe quem são no domingo, quem são deles. Mas aquelas que são fiéis, elas pertencem a Deus como se estivessem sido marcadas com ferro quente, com seu nome na testa, ao invés do gado. Mesmo que sejam mártires, mortas na perseguição, elas ainda são de Deus. Que conforto para aqueles cristãos prestes a encarar ataques violentos contra a igreja. Agora, observe que esses cristãos selados estavam na terra neste momento, porque o versículo 3 diz, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Agora, depois, veremos os 144 mil no céu. Depois de serem mortos por causa da palavra de Deus. Olhe comigo o capítulo 7, versículo 9 agora. Depois que ele selou os 144 mil na terra, que vão enfrentar a perseguição, no versículo, ele pula para frente, versículo 9. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. É só 144 mil, literal. Ou dá para contar essas? Não, esta é incontável. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, onde? No palco. Diante do trono de Deus e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamando em alta voz, salvação. Olhe em versículo 13 e 14. Então, um dos anciões me perguntou, quais anciões? Aquelas 24 tronos ao redor, adorando. Um deles chegou a João e disse, João, quem são eles? E João disse, tu o sabes. Então o ancião diz, meu amigo, estes são os que vieram da grande tribulação. Qual grande tribulação? Aquela perseguição romana contra a igreja para pregar a palavra de Deus sem ficar quieta nunca sobre as boas notícias de Cristo. Eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue de Cordeiro. Quando eles fizeram isso? No novo nascimento deles. Da água e do Espírito. O batismo deles foi perdão dos pecados. Não tem oraçãozinho nenhum envolvido em salvação. É um novo nascimento da água e do Espírito. Eles são vestidos. Seus vestes são lavados no sangue de Cristo. Onde eles estão? Eles estão lá no céu. Olha em capítulo 14, versículos 1 a 5. Lá no céu, Então olhei, diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. E com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu Pai. Ouvi um som dos céus. Onde eles estão? Oh, nos céus agora. Como os de muitas águas, de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando em seus instrumentos. Não era literal arpistas, mas tinha o som, parecia, simbolicamente. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. O quem comprou eles? O sangue de Cristo pagou o preço. Estes são os que não se contaminaram com as mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como as primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Nós vamos conversar sobre esses símbolos também quando chegarmos lá. Mas hoje eu só queria mostrar que eles estão lá no céu. E quem são essas pessoas? Esses 144 mil. Quem são eles? Volto para capítulo 6, porque nós já vimos eles semana passada. Apocalipse 6. Quando Jesus abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquelas que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Quem são os 144 mil? Estão debaixo do altar. É qualquer cristão que morreu pela causa fiel a Cristo. Qualquer um deles. Estão incluídos neste número simbólico. Mas neste momento de capítulo 7, versículos 1 até 8, Deus está selando eles antes do tempo da perseguição intenso. Eles estavam na terra. Portanto, durante este intervalo entre o sexto selo de capítulo 6 e o sétimo selo de capítulo 8, Deus está segurando a ação até que ele possa marcar aquelas que pertencem a ele, a igreja, na terra, prestes a encarar um tempo terrível de perseguição. Também, durante o tempo entre o sexto e sétimo selos, somos dados uma olhada no céu, versículos 9 até 17. Lá vemos uma grande multidão que veio da grande tribulação. Esta multidão no céu não é somente israelita, mas de todos os povos da terra. Esta multidão no céu não é literalmente 144 mil, mas incontável, diz capítulo 7, 9. Eles estão vestidos de branco, como aquelas almas debaixo do altar, no capítulo 6, são o mesmo povo. Nesta cena, esses mártires que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, como nós já vimos em capítulo 1, 5, 5, 9, 7, 14, lavaram suas vestes no sangue de Cristo, estão servindo diante do trono de Deus. E de acordo com o final de capítulo 7, nunca mais terão fome, sede ou sentirão o calor do sol, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quem são eles? São aqueles cristãos que fizeram parte da igreja, 144 mil, na terra, morreram na tribulação e agora estão no céu. Aqueles cristãos na igreja, na terra, lutando a batalha espiritual, prestes a encarar perseguição, foram dados uma olhada nas circunstâncias dos cristãos que já foram mortos por causa da palavra de Deus e agora têm a paz e vitória no céu. Eles, esses cristãos na terra, estão vendo que os primeiros mártires agora servem diante do trono de Deus, onde ele os dá liberdade de toda dor, todo sofrimento, para toda a eternidade. Que encorajamento é o livro de Apocalipse. Isso foi para eles que logo sofreriam perseguição para o seu Senhor. Observe os anjos, anciões e seres vivos, os querubins, adorando com sete louvores a Deus, celebrando a vitória dos cristãos em Cristo. Capítulo 7, versículo 11 e 12. Então vamos recapitular os eventos que aconteceram até agora. Multidão incontável, vestes brancos. Vamos voltar e recapitular o que nós vimos. Jesus abriu um livro com sete selos e o poder de Deus foi demonstrado no palco. Quatro cavaleiros. Ou depois de mostrar seu poder, o povo diz, oh Deus, quando vai usar este poder? Quando você vai aplicar isso? Até quando? E ele diz, guarde um pouquinho. Eu vou colocar uma terremoto em Roma que eles não... Eles vão correr para esconder de mim. Tanta ira que eu vou aplicar lá. E o terremoto e os eventos celestiais do sexto selo indicam que Deus irá novamente agir nos negócios de uma nação. E no intervalo, 144 mil, número simbólico que representa todo o povo de Deus, serão selados. E os primeiros mártires estarão no conforto do céu com Deus. Então eu tentei mostrar visualmente o que está acontecendo. Então o que significa esses cinco símbolos de capítulo 7, 1 a 4? Os quatro ventos? São aquelas quatro cavaleiros, mesmos de Zacarias 6. O que é o selo de Deus? É seu nome, ele identifica quem pertence a ele. Os servos de Deus, quem são? Os cristãos. Quem é Israel? A igreja. Quem são os 144 mil? É todos os fiéis, é todos os membros da igreja fiel a Cristo. Deus vai proteger a sua igreja. Agora, neste livro dos sete selos, nós estamos prontos para o sétimo selo em capítulo 8. Este gráfico não é muito bonito, mas meu filho se formou em desenho gráfico. E para publicar este livro ano que vem, publicar Despir na Praça, ele vai ilustrar para mim com ilustrações, esperança, melhor do que essas. Mas nós vamos analisar o sétimo selo. Cada vez que abre um selo, alguma coisa acontece. Ele estava andando entre a igreja, ele viu uma janela aberta, ele viu Deus sentado no trono, ele viu o louvor sendo dado para ele. Jesus chegou e pegou o livro, começou a abrir os eventos do livro. Deus mostrou seu poder para eliminar a nação romana. Os almas que já morreram na perseguição diz, quando o Senhor vai aplicar? Ele diz, daqui a pouco eu vou eliminá-los. Mas antes, deixe-me selar vocês. E depois que ele selou e identificou seu povo, capítulo 8. Capítulo 8. O sétimo selo é aberto. Capítulo 8, versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, aquele livro que o cordeiro tirou da mão daquela sentada no trono. Quando ele abriu o sétimo selo, houve um silêncio nos céus. Cerca de meia hora. Vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles eram dados sete trombetas. Sete anjos dados sete trombetas. O sétimo selo, o que está ali dentro do sétimo selo? Sete trombetas. É por isso que eu dei aquela esboço para vocês. Eu queria que vocês vejam como está abrindo a história. E quando você chega no sétimo trombeta, o que está dentro do sétimo trombeta? Sete taças está dentro do sétimo trombeta. Então, olhe naquelas bolsas que eu já passei para vocês. Então, tem esses sete anjos lá, são sete trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro. Você lembra lá no palco, tem um incensário de queimar incenso para Deus, como se fosse na terra, aquela fumaça. Aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar, e ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Quais orações? Até quando, Pai? Até quando? Olha que Roma, minha esposa está lá, meus filhos. Estou vendo as orações subindo diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo, sim, Pai. O anjo pega o incensário, encheu com fogo do altar, e ele lançou sobre a terra. Oh, Deus respondeu as orações. Houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto, e eu te falo, os romanos estão aterrorizados com a ira de Deus. Eu espero que a gente não faz parte daquela turma. Busque o céu logo. Versículo 6. Então os sete anjos que tinham sete trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Contra os 144 mil? Não, não, não. Deus diz, não, não, isso não é para vocês. Isso é para os habitantes da terra. Aquelas com a marca da besta. Essa é onde essa história vai. Foram lançados sobre a terra. Foi queimado terço da terra. Um terço das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é absinto. Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol. O sol! Lembra a linguagem apocalíptica? Sol escurecendo. Um terço da lua também. Oh, é. Não completamente, porque é só um terço. Um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Quando o sol e lua e estrelas estão escurecendo, eu ia fazer minhas malas e mudar para uma outra pátria logo. Jesus avisou ele sair de Jerusalém em Mateus 24. Quem não fez as malas, Jerusalém foi detonada pelos romanos. Quando você faz essa linguagem, faz as malas. Se eu ouvisse uma profecia sobre o Brasil, sobre uma coisa dessa, eu estaria mudando para a Argentina, alguma coisa. Mas, um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Versículo 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, que dizia em voz alta, ai, ai, ai. De quem? Oh, Deus que habita na terra. Vocês sabem quem eles são no livro. Por causa do toque das trombetas. Oh, você não viu nada ainda. Que está prestes a ser dado pelos três outros anjos. Oh, Roma está sofrendo e nem começou o sofrimento. Mas Deus é tão misericordioso. Ele só fez um terço. Só um terço. Na apostila, capítulo 8, as primeiras quatro trombetas. Os outros três estão em capítulo 9. Se tivermos tempo hoje, vamos tentar ver capítulo 9 também. Hoje à noite. Agora, o cordeiro abre o sétimo e último selo daquele rolo que ele tomou da mão de Deus sentado no trono. Para enfatizar este momento solene, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Depois vem sete anjos e cada um é dado um trombeta em preparação para tocar essas sete trombetas. Um anjo com um incensário de ouro aproximou-se do altar de incenso, no palco diante do trono de Deus. Enquanto ele coloca o incenso no altar, ele o mistura com as orações subindo dos santos. É uma cena bonita, com um cheiro gostoso das orações dos cristãos subindo a Deus. Capítulo 5, versículo 8. Louvor, gratidão pela salvação, confissão de pecados, arrependimento. Eu posso imaginar que as orações dos santos eram parecidas com as súplicas de capítulo 6, 9 a 11. Até quando? Vamos orar mais, igreja. Ore, ore, ore. Tem uma igreja em Canto Galo, porque em 2017, Antônio Viridiano e eu paramos o caminhonete ao lado da estrada, a caminho para Campo Grande, e nós vamos fazer de novo, sábado. E nós paramos em Canto Galo e diz: Pai, precisa de uma igreja aqui, em janeiro, uma congregação começou lá. Só por Deus começou lá, porque nós fizemos alguma coisa lá. Não, Deus agiu. E sim, buscou. Alguém lá conhece a palavra de Deus? Eu recebi uma ligação e nós fomos lá e conversamos. Três semanas foram batizados eles e Charles. Esse foi um ato de Deus. Deus responde orações. Este povo está orando. E Deus respondeu. Deus respondeu. As orações, quando o anjo lançou fogo do céu à terra. Capítulo 8, 5. A resposta de Deus às orações é... Qual é a resposta de Deus às orações? Os toques das trombetas. As trombetas é Deus respondendo. Algo parecido são as orações de Êxodo capítulo 2. Sabe vendo o que está acontecendo, esta simbologia? Sabe de onde vem capítulo 8? Leia Êxodo. Aconteceu lá já contra Egito. O que aconteceu lá em Êxodo capítulo 2, 23 e 24? Com o sofrimento do pobre Deus no Egito, o clamor subiu e Deus respondeu. Moisés, 10 pragas, Faraó castigado, Israel fora. Simples. Como Deus cuida do seu povo? Posso imaginar que as suas orações do primeiro século também eram para a salvação dos perseguidores. Se você fosse um cristão em pleno primeiro século, com um imperador romano prestes a matar sua família, como você vai orar? Mateus 5:44, Sermão do Monte, Jesus diz: Ouvistes que foi dito, odiarás seus inimigos? Não, 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 eu te falo, orai pelos seus inimigos. Qual oração? 1 Timóteo capítulo 2. Eu quero que a gente escuta a oração de um cristão perseguido pleno primeiro século. E nós temos uma aplicação hoje à noite para nós. 1 Timóteo 2. Paulo escrevendo para a igreja na cidade qual? Alguém sabe? Éfeso. Uma das sete igrejas da Ásia. E Paulo escreveu isso. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, inclusive do messiano sentado no trono. Durante a época do Apocalipse, o Nero no trono, de época de Paulo. Paulo pessoalmente ensinou o evangelho para Nero antes que foi cortada a cabeça dele. Essa é a nossa tarefa. Hoje em dia, se eu puder arriscar palpite, dar um conselho, um puxão de orelhas. Quando eu olho no Facebook de algumas pessoas, eu fico chocado. Sabe por quê? Não tem coisa de imoralidade lá. Tem coisa lá de piadinhas sobre o presidente. Ou a presidente do passado. Piadas e críticas e brincadeiras. A Bíblia diz, orem, orem. Vamos tirar as piadas, as brincadeiras. Que tal a gente ore? Quando era Fernando Cardoso, Henrique Fernando Cardoso, oramos. Quando fosse Lula, oramos. Quando foi Dilma, oramos. Tá Bolsonaro, vamos orar. Quando era Obama, nós oramos muito. E agora tem um homem na Casa Branca, e não aquele malandro. Nem Clinton, nem Hillary, nem Obama. Eles estão do mal. Mulherengos, mulher. Anti-Deus. Agora eu sei que Trump não é nada perfeito. Eu sei que a boca dele é meio salgado como um marinheiro do mar. Mas o cara tem princípio e honestidade e integridade. Ele fala de Deus e ora. Ai, Jesus, Pai Todo-Poderoso. Que tal a gente ora e pare com as brincadeiras e piadas no Facebook? Isso não está ajudando. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina a orar por eles. Boa oração, né? Orar pelos inimigos. Sabe esses anjos aqui? Eles estão começando a tocar. O que eles estão tocando exatamente? Os anjos com os trombetas começam a tocar um por um. Da mesma forma que aconteceu um evento quando um selo foi aberto, com cada trombeta tocada, algum evento acontece. O que é o simbolismo das trombetas tocadas? Obviamente, as trombetas não foram tocadas para entretenimento. Não, nada de show. Não para fazer música. Antigamente, tocar uma trombeta significava um aviso. Homens de pé, sentinelas em cima do muro de uma cidade se preparavam para tocar uma trombeta. Estão lá, olhando no horizonte. E eles viram o inimigo chegando. Eles avisaram que o inimigo estava chegando para guerrear. Vamos ver os símbolos das trombetas no Velho Testamento. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Uma até 10. Lembre-se, qualquer imagem que vocês encontram no Apocalipse veio do Velho Testamento. Eram símbolos conhecidos na época. Eles eram entendidos instantaneamente. Porque eles conheciam bem o Velho Testamento. Se você não tem lido o Velho Testamento faz tempo, você está perdendo rico ensinamento de Deus para com sua vida. E vai te ajudar a entender o Apocalipse de uma forma bem melhor. Ezequiel 33. Esta palavra do Yahweh veio a mim. Ezequiel. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada, a runfaia, contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a runfaia, a espada, vindo contra a terra, e tocar trombeta, para advertir o povo. Ou então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, o este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada, a runfaia, e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu o considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Meus amigos aqui, cristãos, nós somos os sentinelas de Guarapuava e Cantagalo. Nós temos uma responsabilidade de avisar o povo que a ira de Deus está chegando. Essa é uma aplicação pessoal hoje. Mas eu estou vendo no Velho Testamento a trombeta, advertência, aviso, inimigo chegando. Este é o ponto. Joel capítulo 2, versículo 1 e 2, mesma coisa. Um exército estava chegando, sentinela tocava o trombeta para avisar o povo da destruição chegando. 1 Coríntios 14, versículo 8. Olhem 1 Coríntios 14, 8. Esse mesmo princípio está lá também. Lá ele está tentando endireitar o uso de línguas no culto na época, mas ele usa uma ilustração em 14, versículo 8. 1 Coríntios 14, 8. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Todo mundo que serviu o mando militar no Brasil entende as tocas da trombeta. Um sai da cama, outro significa come, outro diz marchar, outro diz... Vocês que vai, eu nem conheço os toques direito. Even aí você conhece o toque da trombeta, né? Você cansou do toque da trombeta. Paulo falou aqui em Coríntios de uma trombeta tocada para avisar pessoas para preparar-se para a guerra. Esse é o significado comum de tocar uma trombeta. Segundo, outra indicação que trombetas eram tocadas como um aviso é que enquanto cada um foi tocado no Apocalipse, somente um terço da área escolhida foi afetado pela praga enviada. Desde que somente destruição parcial, ao invés de destruição completa, veio das trombetas tocadas, elas foram somente um sinal de aviso. Só isso. E se não vai ouvir os avisos, a próxima vez não vai ter aviso, vai ser uma liquidação total. Terceira indicação. Que as trombetas foram usadas aqui como aviso, vem dos resultados do aviso que foram declarados depois que a sexta trombeta foi tocada. Leia comigo em Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21. Diz, logo depois que tocou a sexta trombeta, diz isso. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, eu não estou falando da igreja, eles são selados à parte. Eu estou falando dos habitantes da terra, rebeldes com a marca da besta. O restante da humanidade, do império humano, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu. Não, nem se assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios. E os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem falar, nem andar, também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. É por isso que ele só fez um terço. Ele castigou. O jovem não endireitou. Agora o pai vai fazer uma coisa mais séria. Esse vai ser as taças, as sete taças. Mas por enquanto é só um aviso. Feito um aviso, eles não se arrependeram. Número 4. Desde que os anjos que tocam as trombetas são servos de Deus, eles tocam o aviso de Deus. Eles avisam alguém ocupado em religião falsa e imoralidade, a qual depois dos avisos não mude de vida. Para quem são os avisos? Para quem são os avisos? Baseado em nosso estudo anterior, sabemos que este livro é sobre a perseguição de cristãos pelo Império Romano. Também sabemos que Deus disse aos mártires que mais irmãos da igreja estavam prestes a encarar a perseguição antes de colocar um fim no perseguidor. Vimos isso em capítulo 6, 10, 11. Portanto, o aviso das trombetas é para o Império Romano, e quando Deus fala sobre o que acontece quando cada trombeta toca, Ele mostra como vai providenciar o aviso. Quando a primeira trombeta tocou, granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra. Terra. Com suas árvores e relva. Então, um terço da terra do mundo foi queimado. Não literalmente, meus amigos. É um livro simbólico. Então, a segunda trombeta causa uma grande monte em chamas a ser lançado no mar, e um terço do mar transformou-se em sangue. Eu acho que eu já vi isso na Bíblia em algum lugar. E morreu um terço das criaturas do mar e um terço das embarcações foram destruídos. A terceira trombeta tocou e uma estrela chamada absinto caiu nos rios. Acho que eu já vi isso no Velho Testamento em algum lugar. E um terço tornou-se amargo. Muitos morreram quando beberam água. O quarto anjo tocou uma trombeta e um terço do sol, terço da lua, terço das estrelas ficaram escuros do céu. Eu acho que eu já vi isso em Isaías, Ezequiel. Esses símbolos são conhecidos do Velho Testamento. O que nós sabemos sobre as primeiras quatro trombetas? Elas representam simbolicamente avisos contra o perseguidor, e elas afetam um terço da terra, mares, rios e o céu. Sabemos que estamos lidando com símbolos nesta leitura, porque um grande monte queimando, literalmente, não podia fazer com que um terço de todos os mares da terra se tornasse sangue. E uma estrela literal caindo não poderia fazer com que um terço dos rios se tornassem amargos. Diz que um terço da natureza é afetado. Mas o que significa? Nós estamos num livro simbólico. Essas não são literalmente uma montanha caiu do céu, uma fogo. É um símbolo, mas ele quer comunicar uma coisa com os símbolos. Desde que sabemos que essas trombetas simbólicas representam algum tipo de aviso ao perseguidor, e desde que a terra, mar, rios e céu representam todos os aspectos da natureza, parece razoável concluir que Deus está dizendo que Ele vai usar vários tipos de desastres naturais como uma maneira de aviso. Sabemos que desastres naturais podem chamar a nossa atenção. Um dilúvio, um tornado, fogo, terremoto. Deus está dizendo que uma maneira dele avisar o Império Romano para mudar sua atitude contra a igreja será através de desastres naturais enviados contra os romanos. Lembra-se o que Deus fez contra o Egito com as 10 pragas? Para convencer Faraó a libertar o povo de Deus? A água literalmente tornou em sangue na época. granizo, trevas. Você pode ver Êxodo capítulo 6, 7 a 10. E os israelitas, quando o faraó está apanhando de Deus, os israelitas foram poupados desses sofrimentos. Pode ler Êxodo capítulo 8, 21 a 23, capítulo 9, 3 a 4, versículos 25 a 26, capítulo 10, 22 a 23. Quando tinha escuridão sobre o faraó, tinha luz. Quando eles estão recebendo granizo contra o faraó, nada de granizo aqui. Deus selou seu povo lá também. Protegeu eles. Agora, pergunta. Eu tenho uma pergunta para vocês. Sobre essas trombetas que estão afetando um terço da terra. Mar transformando em sangue, rios amargos, lua, sol, estrelas. Sabe o que está acontecendo aqui? Uma destruição parcial. É um aviso. Uma chamada ao arrependimento. Tudo é sobre desastres naturais. Deus usará vários tipos de desastres naturais para avisar Roma a parar a perseguição contra a igreja. Igual que ele fez com o faraó. Agora, qual foi a mais famosa erupção vulcânica na história de humanidade? Alguém já ouviu sobre o que aconteceu em 79 depois de Cristo? O vulcano Vesúvio, que explodiu, destruiu as cidades romanas inteiras de Pompeia e Herculano. Isso foi pouco antes do livro de Apocalipse ser escrito, e os romanos, com Nero, Vespasiano, Tito, já estão sendo avisados. Milhares foram mortos, e arqueólogos já descobriram as cidades e encontraram milhares de fósseis de humanos em túmulos de pedra vulcânica. Sabe a última vez, antes de 70 depois de Cristo, 79 depois de Cristo, que este Vesúvio entrou em erupção? Foi no ano 1200 antes de Cristo. Por acaso aconteceu em 79? Por acaso? Eu acho que não. Foi a mão de Deus. Sabe o que aconteceu lá? Cerca de 16 mil pessoas morreram. Deixa eu mostrar o mapa. Vocês conhecem a mapa da Itália? Nós estamos falando Nápoles. Nápoles, essa área. Eu vou chegar mais perto lá. Na Baía de Nápoles. Deixa eu chegar bem perto daquela baía. Bem aqui. Estão vendo o vulcão lá no mapa? Você pode ver Vesúvio aqui. Pompeia lá. Outra cidade. Este cobriu duas cidades. Este é o vulcão literal da Itália. É ele. E este é o que ele fez. Oh, eles foram avisados pela mão de Deus, literalmente. Matou todos os romanos? Não. Foi só uma trombeta só. Tem mais 10. Deixe-me mostrar o que os arqueólogos encontraram nessas duas cidades. Este que eles encontraram. Estes são romanos, habitantes da terra, rebeldes contra Yahweh, que mataram nossos irmãos. Ué, Deus avisou eles. Que tal isso? Qual foi a doença mais famosa na história romana? O Antonini Peste, do ano 165 a 180 depois de Cristo. Domiciano já está morto. Tem um outro imperador perseguindo a igreja nesta época, que esta perseguição vai até o ano 300. 249 anos de perseguição de Roma contra a igreja, e a igreja só cresceu maior. Satanás não conseguiu exterminar a igreja. A igreja ficou mais forte na perseguição. Mas nesta época, a peste, também conhecida como a praga de Galeno, médico grego que a descreveu. Era uma pandemia antiga trazida ao Império Romano. Como chegou lá? Por tropas que retornaram de campanhas militares no Oriente. E ele foi suspeito de ter sido o variola ou sarampo, mas a verdadeira causa permanece indeterminada. A epidemia pode ter ceifado a vida do imperador romano Lucius Verus, que morreu no ano 169. E foi co-regente de Marcus Aurelius Antoninus, cujo nome da família Antoninus foi dado à epidemia. A doença eclodiu novamente 9 anos depois, de acordo com o historiador romano Dio Cassius, e causou cerca de 2.000 mortes por dia. Em Roma, 1/4 das pessoas infectadas. O total de mortes foram estimados em 5 milhões. A doença matou tanto quanto 1/3 da população em algumas áreas e devastou o exército romano. As fontes antigas concordam que a epidemia apareceu pela primeira vez durante o cerco romano de Seleucia no inverno do ano 165 a 166 depois de Cristo. Amiano Marcelino relata que a praga se espalhou para Gália e as legiões ao longo do Reno. Eutrópio afirma que uma grande parte da população morreu por todo o império. Ou eles foram avisados. As primeiras 4 trombetas sugerem que Deus vai usar desastres naturais de vários tipos para avisar o perseguidor. Com certeza, essas descrições não são literalmente granizo misturado com sangue, um monte literal, nem sangue literal. Ao invés disso, vemos simbolismo aqui e sabemos o que diz, que nos leva a perguntar o que significa. O que significa é que Deus iria usar desastres naturais de vários tipos: erupções vulcânicas, fogos, dilúvios, ventos, terremotos, doenças, para avisar Roma a mudar a sua política de perseguição. Alguém viu o que aconteceu na cidade nos Estados Unidos, Nova Orleans, alguns anos atrás? Você lembra? Aquela furacão que veio do mar e simplesmente lavou a cidade da face da planeta. Sabe por quê? Alguém sabe? Você acha que carnaval é feio aqui no Brasil, nas ruas de Rio de Janeiro? Você devia ver as ruas de Nova Orleans. Carnaval é limpa brasileira. Deus lavou a cidade. Glória a Deus. E se carnaval continua no Brasil, Deus não é de brincadeira. Ele avisou os Estados Unidos, parece que os brasileiros estão prestando atenção. Essa é uma das razões que eu não tenho uma televisão em minha casa. Eu gosto de um bom jogo de futebol, eu gosto de um bom filme, mas quando eu estou tentando assistir um filme, lá vem carnaval, no comercial. Eu não. Eu desliguei minha televisão muito tempo atrás. Muito. 8 anos atrás. Não, literalmente, eu desliguei meu televisão 8 anos atrás. Eu desliguei a televisão brasileira em 1987. Porque eu não vou participar num castigo dessa. Eu tenho o selo de Deus. Eu não vou contribuir para coisas assim. Você deixa um esgoto aberto correndo pela sua sala, ou você faz um encanamento debaixo do calçado lá para o esgoto ir para sanitar. Você deixa um esgoto entrar na sua sala pela sala da televisão? Cuidado. Nada contra uma televisão. Televisão, tecnologia maravilhosa. É o que está sendo apresentado lá. Eu desliguei muito tempo. Eu assisti uma novela, 86, Direito de Amar. Eu desliguei por resto do meu tempo no Brasil. Eu não sei muito do noticiário. Que bom. Não tenho que escutar as más notícias toda noite. Minha cabeça, eu durmo com paz, porque minha cabeça está cheia de coisas boas. Da palavra do pai, da minha família. Mas não aquela besteira. Você escolhe por si, mas em capítulo 8, versículo 13, uma águia avisa que mais três sofrimentos estão chegando para os que habitam na terra. Os que habitam na terra não são os cristãos. Eu sei que fisicamente estamos aqui, mas no simbolismo do Apocalipse, são os que perseguem os cristãos no contexto de Apocalipse. E vocês podem ver as referências que nós já lemos algumas vezes já. E você pode ver outras referências mostrando os que habitam nos céus. Sabe quem habita nos céus? Eu já habito lá. Como assim? Leia Efésios. 5 ou 6 vezes lá diz que quando você nasceu de novo em Cristo, não isso. Isso. Você foi sentado em regiões celestiais. Eu já participei. Eu não sou um habitante da terra, eu sou um habitante do céu, diz o livro de Apocalipse. Capítulo 9. Vamos lá. O quinto anjo tocou a sua trombeta. Oh, vai ficar interessante agora, né? Vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Acho que a gente lê sobre isso no capítulo 20 também. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos. Acho que eu já vi gafanhotos no Velho Testamento em alguns lugares. Joel, Êxodo, Faraó. Eu já vi gafanhotos lá. Este símbolo, não é literal essas coisas. Símbolos. Que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder. Quem está descrevendo o poder lá em capítulo 4? Para os cavaleiros. É Deus está dando. É Deus está dando mais. Dado poder, como o de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aquelas que não tinham o selo de Deus na testa. Quem são os únicos que vão sofrer essa trombeta? Os habitantes da terra. Não os habitantes do céu com Yahweh na testa. 5. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Então eles não vão matar ninguém. Só o tormento. A agonia que eles sofreram era como a de picada de escorpião. Naqueles dias, os homens procuraram a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos. Onde nós já vimos isso no texto? Preparados para a batalha, tinham sobre a cabeça algo como de coroas, Stephanos. Essas coroas de vitória, ou eles vão ganhar. E o rosto deles parecia o rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas eram o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. É parcial, não é completa, é parcial. Presta atenção no versículo 11, muito interessante. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico, Abaddon. Em grego, mesmo cara, Apolion. Traduzido para o português, o destruidor. O primeiro ai passou. Lembra a águia? Ai. Esta foi a primeira. Dois outros ais ainda virão. Mais duas trombetas. 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar do ouro, lá no palco que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados juntos ao grande rio Eufrates. Os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. Lembre-se, não estamos falando dos cristãos aqui. Estamos falando dos habitantes da terra. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era 200 milhões. 200 milhões? Este é um livro simbólico, meus amigos. Eu vi o seu número. 17. Os cavalos e os cavaleiros que eu vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. E presta atenção do porquê de todas essas trombetas. O restante da humanidade que não morreu pelas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual ou dos seus roubos. O quinto anjo tocou a sua trombeta e uma estrela foi vista que havia caído da terra. A estrela foi dada uma chave com a qual se abre o poço do abismo. O abismo, vamos falar do abismo um pouquinho, a palavra repetida em Apocalipse. O abismo é um lugar onde Deus mantém demônios aprisionados. Vamos comprovar isso. Abre sua Bíblia para Lucas capítulo 8, versículo 30. Lucas 8, versículo 30 e 31. Tem um cara endemoniado, Jesus passa por perto, ele está com medo de Deus Todo-Poderoso, com toda a razão. Eu sempre falo isso, nós não temos demônios aqui na igreja. Nós estamos aqui todo domingo adorando a Deus e não tem ninguém demoniado, porque ele não aparece onde está o Espírito Santo em luz. Ele fica lá na escuridão. Outras igrejas têm demônio porque está escuro lá. É a religião falsa. Mas Lucas 8, Jesus passeando na rua e tem alguém demoniado lá, na escuridão. Versículo 30, Jesus lhe respondeu: qual é seu nome? Legião, respondeu-lhe, porque muitos demônios haviam entrado nele. E implorava-lhe que não os mandasse para o abismo. Esta é uma prisão. Olha, em Apocalipse capítulo 20, que nós vamos ver daqui a umas duas semanas, Apocalipse 20, versículo 3, até vamos começar no versículo 1. É o mesmo anjo de capítulo 9. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, para não ter nenhum engano de quem é, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de de templo. Nós vamos estudar isso ainda. Eu só queria mostrar onde demônios moram. É uma prisão para demônios, lá no abismo. Agora, no Apocalipse, a besta malvada veio de onde? Onde? Olha em capítulo 11, versículo 7. De onde veio a besta do Apocalipse? É um símbolo no livro, mas de onde veio? 11, versículo 7. Quando eles tiveram terminado o seu testemunho, está falando das duas testemunhas, a besta que vem do abismo os atacará. Olha em capítulo 17, versículo 8. 17, 8. A besta que você viu era, já não é, e está para subir do abismo e a caminha para a perdição. O abismo é um lugar profundo como o mar. Este besta saiu do mar, capítulo 13, versículo 1. O abismo também descreve o lugar dos mortos. Você pode ler Romanos 10, versículo 7, 2 Pedro 2, 4, Judas capítulo 6, Lucas 16, versículo 26, descreve este lugar do abismo, mas não é o inferno. O inferno vem depois. Esta é a segunda morte. Este é o lago de fogo que vem no dia final. Agora, o abismo, de acordo com essa leitura, é aberto. Apocalipse 9, volto para Apocalipse 9. Este abismo, em Apocalipse 9, o anjo tem uma chave e ele abriu o abismo. Coisa ruim saiu. O nome do anjo do abismo em hebraico é Abaddon, em grego Apolion, como nós vimos em capítulo 9 e 11. Este nome traduzido para o português é destruidor. Este anjo é um obreiro especial de Deus. Guarde isso na cabeça. Este anjo, um obreiro especial de Deus, que aplica julgamento divino. Quem prendeu Satanás no abismo, capítulo 20? Não foi Satanás. Foi um agente de Deus. Quando Deus quer justiça, ele está vendo algo de errado na terra, e isso está errado, ele diz, Abaddon, se manda. E Abaddon destrói para Deus, o destruidor. Encontramos este anjo em outros lugares das Escrituras. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Vamos descobrir quem ele é. 1 Coríntios 10, 10. E para realmente entender este um só versículo, vocês têm que ler Números capítulos 11 a 16 para ver o contexto maior. Mas ele vai descrever todos os capítulos e números num versículo. 1 Coríntios 10, 10. E não se queixam, irmãos. Vamos parar de queixar, reclamar. Para a esposa, marido, a igreja, eu não gostei da pregação, alguém esqueceu de fazer isso. Vamos parar de queixar. Paulo falou para a igreja lá, e não se queixam. Como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. É o mesmo cara do Apocalipse. Olha em Êxodo capítulo 12, versículo 23. Êxodo 12, 23. Eu acho que vocês se lembram o que aconteceu em Êxodo 12. Todo mundo mata um cordeiro, entre os israelitas matam um cordeiro, colocou a sangue nos umbrais da porta, eles comeram o cordeiro macho, sem defeito, comeram a Páscoa, a libertação que vai acontecer. Êxodo 12, 23. Quando Yahweh passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Quem mata o primogênito do povo do Egito? Abaddon, Apolion, o obreiro de Deus. Este é o trabalho dele. Vamos para Hebreus 11, 28. Pela fé, está falando de Moisés, pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Segundo Samuel 24, Davi não devia ter pecado. Rei Davi é um bom homem, mas ele falhou de vez em quando. Segundo Samuel 24, versículo 16. Davi, ficando meio velho, diz: ei, acho que devemos fazer recenseamento. Vamos ver quantas pessoas nós temos, qual é o tamanho do meu exército, porque eu sou alguma coisa. Deus diz: pouco me importa quantos membros estão lá. Eu sei quem eles são, eles têm a marca na testa. Davi queria contar e mostrar que eu tenho um exército tão grande. E ele contou, e ele tem um exército e tanto. Ah, Deus falou: quando o anjo estender a mão para destruir Jerusalém, Yahweh arrependeu de trazer esta catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Deus deu uma escolha para Davi. Quais castigos você quer pelo seu arrogância? Esta ou essa? Ele disse: essa. E o anjo destruidor começou. E finalmente Deus diz: basta. Abdão, para casa. Oh, ele está vivo hoje, meus amigos. Não vamos contrariando o misericordioso Deus e o sangue daquela cruz com besteira na televisão, ou seja que for, que faz na internet todo dia. É um castigo pelo pecado de Davi na época. E isso é interessante porque as primeiras quatro trombetas foram parecidas com as pragas do Egito para avisar o faraó. Agora temos gafanhotos e o destruidor como lá do Egito para avisar os romanos. É o mesmo cenário. Pessoal, agora é a vez dos romanos receber. Quando o anjo abre o abismo, sai fumaça, seguido por gafanhotos que vieram sobre a terra. Eles pareciam cavalos prontos para a batalha. Eles têm cabeças com coroas de ouro, rostos como de humanos, cabelo como de mulheres, dentes como de leões, couraças de ferro, caudas e ferrões como de escorpiões e asas como são de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. O objetivo deles é atormentar, sem matar, aquelas que não têm o selo de Deus na testa. É isso que diz, ou que significa. Quais são as pistas? Vamos falar isso rapidinho, e nós vamos fechar e ver o próximo trombeta, a sexta trombeta semana que vem. Primeira pista, o que está acontecendo aqui? Primeira pista, o anjo com a chave veio do céu, de Deus. É o mesmo anjo que vai prender o dragão em capítulo 20, 1 até 3. Este anjo é o rei dos gafanhotos simbólicos aqui. Capítulo 9, versículo 11. Este anjo lhes dá poder e ordem sobre o que fazer e o que não fazer. Ele até limita a ação dos gafanhotos. Não pode matar. Só atormentar. Este anjo não é Satanás, pois ele é claramente identificado no livro como um dragão vermelho. Satanás, serpente, diabo. Cada vez que Satanás é mencionado, usam cinco termos para descrevê-lo. Isso não é Satanás. Este é Abdom. Este é destruidor. Além disso, Satanás não machucaria o Império Romano, pois é o aliado dele, desde capítulo 13, versículo 1. Se fosse Satanás, ele estaria machucando os cristãos com o selo de Deus. Esta é a primeira pista. Segunda pista. Os gafanhotos são parecidos com aquelas enviadas por Deus como praga no Egito para chamar Faraó ao arrependimento, libertar os israelitas e deixar claro que Deus é o Senhor, não Faraó. E nem o imperador de Roma. Vimos isso em Êxodo capítulo 10, versículo 2. Estes gafanhotos têm coroas de vitória na cabeça. Capítulo 9, versículo 7, a palavra grega Stephanos. Já identificamos esta coroa. No Apocalipse, quem tem essas coroas pertence a Deus. Portanto, foram enviados por Deus para vencer sobre Roma. Terceira pista. Os homens sem o selo de Deus na testa sofrem por somente 5 meses. É um tempo parcial e temporário, ao invés de destruição total. Igual aos primeiros 4 trombetas. O número 10 é simbólico de algo completo, e a metade, a 5, seria algo incompleto ou parcial. Isso é parecido com a ideia de um terço, já visto nas primeiras 4 trombetas. Os servos de Deus, com o selo, são protegidos deste tormento, como o povo de Deus do Egito foi protegido das pragas. Em Êxodo capítulo 8, 9, 10 e capítulo 11. Quarta pista. Muitas expressões neste capítulo vêm do livro de Joel. Leia Joel. É um livro bem pequeno, mas a palavra gafanhoto é repetido, repetido, repetido. É sobre gafanhotos e a destruição que eles fazem. Sabe o que gafanhotos fazem? Eles entram em massa. E eles comem todas as batatas, todas, trigo, todo o milho, tudo. Eles botam ovos e eles vão embora. E finalmente, o próximo ano, os gafanhotos foram embora, vão plantar de novo e começa. E os ovos nascem. E a praga tudo novamente. Oh, eles são terríveis. É uma praga terrível. Livro de Joel. Gafanhotos, que são uma nação poderosa e inumerável, que invadiu a terra. Seus dentes são dentes de leão. A trombeta de alarme é suada por causa do grande e poderoso exército que se aproxima no livro de Joel. Eles têm a aparência de cavalos, fazem barulho de carros. Em exército poderoso, o sol escureceu diante deles. Os gafanhotos são um grande exército invasor do norte. E Israel vai receber neste livro. Então, por quê? Se você ler Joel capítulo 1, capítulo 2, lê os dois capítulos. Sabe o que é repetido lá? Então saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou Yahweh, o seu Deus, e não há nenhum outro. Joga os ídolos no lixo. É algum tipo de exército simbólico, estes gafanhotos. Quinta pista. Este exército simbólico não mata os malvados sem o selo de Deus na testa. Portanto, deve ser algo que ataca a nação de Roma, mas não mata. Desde que o abismo é o lugar onde demônios são presos, a besta saiu, o dragão será preso neste contexto. É o lugar de onde maldade sai. A maldade que vem do abismo atormenta somente pessoas malvadas. A ideia aqui é maldade contra si mesma. Ou pessoas malvadas, romanos, sofrendo as consequências de suas ações malvadas. Algumas vezes parece que aquelas que praticam o mal prosperam e não sofrem consequências ruins. As almas perseguidas em capítulo 6 que diz, até quando? Eles achavam que o perseguidor não estava sendo julgado e o seu sangue não estava sendo vingado. Por isso elas clamavam. Aqui a mensagem parece ser que o tempo chegou para o começo das consequências de maldade contra aqueles que praticam a maldade. Neste tempo, Roma estava crescendo, nesta época, na sua imoralidade. Seus imperadores eram homens de falsidade, indulgência sexual, a maioria homossexuais e bêbados. Eles lideraram a nação num amor crescente por entretenimento violento nas arenas. Hey, vamos assistir o leão comer cristãos hoje. Gladiadores. Oh, Deus diz, basta. Nunca vi uma coisa dessa. E os romanos estavam aumentando o louvor aos imperadores e odiando cristãos que se recusaram a participar. Portanto, Deus disse que, como parte do processo de aviso, Roma iria começar a sofrer os efeitos de sua própria imoralidade. A imoralidade seria como um exército invasor guiado pelo anjo destruidor que irá levar a nação à derrota. Muito tempo antes, Salomão disse, em Provérbios 14:34, a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. E agora, como um aviso, o império iria começar a experimentar as consequências de sua maldade. Ele iria experimentar o efeito de enfraquecimento de sua própria imoralidade. Uma coisa que levou Roma à derrota foi que apodreceu por dentro. Maldade contra maldade. Nós vamos fechar agora. É uma pena que não conseguimos terminar este capítulo. Mas a semana que vem, ou não a semana que vem, não tem aula, mas daqui a 2 semanas na terça, vamos reunir e nós vamos ver. E se vocês querem ler para frente, fique à vontade. Vai ajudar vocês na sua compreensão. Vocês já têm anotações, talvez até capítulo 10, 11, talvez, nas suas mãos. Fique à vontade semana que vem ler isso. Eu queria oferecer mais uma coisa para vocês antes de sair. Alguma coisa para vocês lerem em casa? Alguém podia me ajudar a distribuir essas? Eu escrevi isso semana passada. Se chama A Derrota de Roma, contado 7 vezes no livro. Só para vocês observar Roma destruído. E Deus diz, deixe-me contar a história mais uma vez. Destruído com mais detalhes. Deixe-me contar a história mais uma vez. Eles vão apanhar assim. Deixe-me contar mais uma vez. Ele vai contar a mesma história 7 vezes com mais detalhes. Só para vocês ver o Apocalipse desenvolvendo. E nós vamos ver mais detalhes daqui a 2 semanas. Vamos orar para encerrar. Oremos. Pai, muito obrigado pelo seu amor. Nós sabemos que o Senhor é tão bondoso, mas nós sabemos que o Senhor é severo também. E Pai, nós queremos ser pregadores fiéis de sua palavra e apresentar sua bondade e sua severidade. Nós sabemos que o Senhor é tão bondoso que está chamando pessoas para arrependimento com misericórdia. Mas sabemos que eles não vão escutar, o Senhor vai ter que eliminá-los. Pai, nós estamos com o Senhor. Obrigado pela sua misericórdia. Nos acompanhe para casa. Nos ajude a viver mais como Jesus todo dia. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Bom descanso. Que Deus abençoe vocês com paz.